o valor e a importância de uma entrega. Poderia dizer de uma entrega completa, de uma entrega de coração. Porque às vezes, irmãos, nós podemos aparentar uma coisa. A Bíblia diz que houve um casal que aparentou ser muito consagrado, até aparentou dar uma boa oferta. A Bíblia diz que eles pegaram uma parte da oferta para ficar do seu lado, aparentemente com um bom conceito, uma boa impressão. E nós humanamente gostamos de deixar boas impressões. Gostamos que as pessoas olhem para nós e olhem uma boa impressão, não é verdade? Você gosta de deixar uma boa impressão, não é? Eu gosto de deixar uma boa impressão. Você se arruma, se organiza, porque quer deixar uma boa impressão. Você não quer deixar uma impressão ruim. Você quer se organizar para transmitir uma boa impressão. Mas as impressões não são suficientes perante a presença de Deus. De fato, há muita coisa que nós podemos aparentar perante os irmãos, perante o pastor, até perante a sociedade. Mas diante de Deus não tem como. Diante de Deus não há possibilidades de viver de aparência. Esta sociedade é uma sociedade de aparências. As pessoas costumam aparentar que têm quando não têm nada. Costumam aparentar que têm riqueza quando não têm nada. Costumam aparentar que não precisam nada quando estão, irmão, em uma condição muito difícil. Nós vivemos em uma sociedade que poderíamos dizer que é a sociedade da aparência. Até muitas pessoas costumam fazer coisas de cristãos para aparentar ser cristão, mas não adianta, porque levar a Bíblia debaixo do braço é aparência de cristão. Ir para a escola dominical o domingo é coisa que costuma fazer o cristão, mas o fato de levar a Bíblia debaixo do braço não faz com que a pessoa se torne cristão. Essa pessoa tem uma aparência de cristão, o comportamento de cristão, mas pode ser que não seja. Porque uma coisa é aparentar e outra coisa é ser. E neste ambiente, nesta situação toda, há muita dificuldade com a aparência, porque todo mundo gosta de aparentar, e a aparência não dura muito. A aparência se acaba, a aparência vai se deteriorar, a aparência muda logo que é confrontado com a realidade. Então esta passagem é uma passagem que vai nos falar de uma verdadeira, de uma inteira, completa entrega. Quando não é a aparência o que importa, quando é a entrega o que importa. Quando o que importa não é o que eu posso aparentar, senão o que eu sou perante a presença do Senhor. Então diz assim a Bíblia. Esta é uma história que até vale a pena que possa você se lembrar. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, é um dia de culto, é um dia de louvor, é um dia de ensino bíblico, mas Jesus estava lá, e ele estava aí observando a atitude. Porque, irmão, se há um no meio da gente, é Deus. Ele está aqui. Se você acredita, tudo bem. Se não acredita, tudo bem. Mesmo que você acredite ou não, Ele está aqui. Entende? Agora veja, Ele estava ali. E que fazia Ele lá? Que fazia Ele no meio da congregação? Porque Ele está aqui, mas que faz Ele no meio da congregação? A Bíblia diz que ele estava de frente à arca do tesouro, o lugar onde muitas pessoas costumavam chegar para aparentar, o lugar onde muitas pessoas costumavam impressionar. Mas deixa eu te dizer nesta manhã, o Deus que está no meio da gente, ele não se impressiona com a sua oferta, ele não se impressiona com os dízimos, ele não se impressiona porque você bate palmas, porque você sabe de cor o livro dos salmos. Não, ele está de frente, observando o que outros não conseguem enxergar, o que o outro não entende, o que o outro não conhece. O Deus que está no meio da gente, ele é onipresente, ele é onisapiente. Quer dizer que ele está em todo lugar. Ele está aqui o domingo e ele não fica aqui, ele vai com você. Aleluia. Ele não fica nestas quatro paredes. Tem gente que ainda não compreende os atributos de Deus. Deus, ele é onipresente. Quer dizer que eu não tenho que ir para um lugar para me encontrar com ele. Isto aqui é uma reunião maravilhosa, onde todos nós nos encontramos para nos alentar, para nos motivar e para nos dizer: irmão, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que nele vivemos, nele moramos, nele estamos. Quer dizer, Deus não vá, Deus não vem, ele está. Onde há uma, duas pessoas reunidas no seu nome, acreditando na sua palavra, ele está ali no meio deles. Então, é assim. Se eu fico de pé, Deus fica de pé comigo. Se eu me assento, ele também. Se eu me levanto, o que, que Deus faz? Se eu caminho, o que, que ele faz? Caminha. Se eu vou, ele. E você diz: como assim, irmão? É que a Bíblia diz que Deus habita em nós, e que nós somos seu templo, morar. Para tal lugar, tem que procurar tal outro lugar para ir se encontrar. A Bíblia diz: perto, próximo estou de Deus. Ele está aqui, mesmo que você não consiga enxergar. Mas isto aqui não é pelo que eu vejo, é pelo que eu acredito. Amém? E nós precisamos entender a necessidade de saber que Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Onisapiente, ele sabe todas as coisas. Não está dita a palavra na sua boca e ele conhece a tua doença, conhece a tua necessidade, conhece o teu problema, conhece a tua dor. Eu me lembro que no tempo que eu estava pregando no presídio, pregava dias inteiros, semanas, 10 anos pregando no presídio. E eu me lembro que um dia tinha um endemoniado. E a direção, o diretor da cárcere tinha falado: não tem como segurar esse homem ali. Vocês podem fazer uma coisa por ele? Tá bom? É interessante aqui, irmão. Glória a Deus. Mas eu achava melhor o outro, mas tudo bem. E eu me lembro que ninguém conseguia segurar aquele cara, ninguém. E ele falou: vocês podem fazer uma coisa por ele? E eu me lembro que eu falei: eu não posso fazer nada, mas eu conheço um que pode fazer. E eu, o diretor falou: então fala com ele que venha. E ele, eu falei: mas ele não tem que vir, ele está aqui conosco. Cadê ele? Não, mas tu falando do Criador que fez o céu e a terra. Ah, ele pode. Mas nesse dia a gente não podia entrar lá, não podia. Então ele marcou um dia porque era um lugar restrito, um lugar muito complexo, bastante. Aí ele me falou: na próxima quinta vou liberar você para que entre lá e faça algum negócio lá. E eu comecei lá a ligar para meus companheiros, meus colegas: irmão amado, me ajuda, vamos juntos, pelo amor de Deus, não me deixe sozinho, vamos juntos. Aí comecei a ligar para o presbítero, para o colega, o irmão, o supervisor, o outro, oh, aquele irmão, vou ligar para ele que me ajude, me acompanhe. Irmão, esse dia todo mundo estava tarefado, todo mundo enrolado, todo mundo falou: não consigo, não posso, não tenho condições, sei lá. Final, fiquei sozinho, aparentemente. Aí eu cheguei lá como normal, com certo medo, não, falar a verdade, um certo medo, né? Porque o cara lá matava a todo mundo que se aproximava. O cara não era um cara para brincar com ele. Era uma pessoa que estava lá em um lugar restrito. Não tinha contato com ninguém. Era um homem altamente de muito perigo. Então, o que, que fez a segurança do penitenciário? Me colocou aqui em um corredor. E de aqui para lá, irmão, só parede lá no fundo, o calabouço onde o cara estava lá. E ele fecha a porta e deixou uma janelinha bem pequenininha e fala: pastor, Deus te guarde. E aí eu falei: meu Deus do céu, daqui até lá dava mais ou menos uns, vamos supor, uns 25, 30 metros ou 40 metros, mas era uma eternidade para mim. Mas eu, irmão, ia caminhar rápido. Não, e o cara de lá estava dando um alarido, um grito, mas um grito, irmão, que só o grito, meu Deus do céu, eu estava já batendo a porta para a segurança: me abre. Aí eu comecei a caminhar assim: Pai querido, Deus eterno, Senhor Deus Todo-Poderoso, ah Senhor, e voltava de novo, né? Não tem pressa, tem que ir devagar, né? Não tem por que ir depressa. Mas sabe o que aconteceu? Esse cara lá gritava mais, gritava mais, gritava mais, gritava mais. Assim que quando eu entendi que estava sozinho e Deus está comigo, há momento na vida que você tem que saber em que você acredita e a classe de Deus que você tem. Então comecei: oh Senhor, estou aqui em teu nome, Senhor. Quando deu o seguinte passo, o cara lá gritou: me queimo, me queimo. E eu falei: tem fogo, vamos ligar aos bombeiros. E ele gritava mais: me queimo. E eu comecei a dizer: Senhor, o que aconteceu com aquele? Será? E ele gritava ainda mais forte: me queimo, tu me queimando. E gritava, e gritava, e gritava. Então eu entendi, eu entendi. Este homem aqui, esse endemoniado, está percebendo que não é a minha presença, é a glória de Deus aqui. E comecei a ter confiança. O que o crente precisa é ter confiança. Você tem que saber a classe de Deus que nós temos. E comecei a caminhar. Depois disso, eu ia recuar? Não, meu querido. Comecei a dizer: ah, glória, aleluia. E comecei a caminhar. Quando eu chego lá na frente daquele homem, estava bem segurado e tudo. Cheguei lá, mas ele estava também com uma grade ali bem forte, reforçada. E quando eu chego lá, o homem estava liberto. Foi liberto total, mas eu não falei nada. O que eu quero dizer é isso: eu não falei nada, eu não fiz nada, eu não cheguei lá para mexer, para dizer nada. Eu cheguei lá e o cara estava liberto já. E aí eu voltei para me perguntar: o que, que aconteceu ali? E o Senhor voltou para mim uma passagem de Marcos, o capítulo 5, onde fala do endemoniado gadareno. E a Bíblia diz que o Senhor chegou lá, colocou o pé em terra, e o endemoniado chegou, se ajoelhou e disse: Oh, filho do Deus Altíssimo, que tens comigo? Não faça nada contra mim. Como assim? É porque, irmão, ante a presença de Deus, conhecer é o poder de Deus. Esse dia, esse homem foi liberto. Eu estava apavorado, cheio de medo, procurando um colega, procurando um amigo, um superior, ninguém. Mas Deus me mostrou que com Ele é suficiente, e que nós o que precisamos é ter confiança. Ter confiança. Uma entrega completa faz com que você acredite. Acredite no seu poder. Acredite na sua grandeza. E eu gostaria de lhe convidar nesta manhã, para que, se você vai servir a Deus de verdade, não seja pela metade. Não viva pela metade. Não seja crente de meia boca. Não seja um meio convertido. Há uma parte convertida e outra parte ainda não. Não seja assim. Porque tem gente que leva muitos anos na igreja e não consegue se consagrar, porque desde o começo começou a viver não de maneira completa, senão de maneira assim pela metade. Um dia louva, outro dia não louva. Um dia tem vontade, outro dia não tem. Um dia quer, outro dia não quer. Um dia diz, vamos lá, e outro dia, irmão, o missionário, ou qualquer um, o pastor, um ou outro faz o convite para você, e nenhum convite bom pode mexer com seu coração. Por quê? Porque o que nós precisamos de verdade é ter uma verdadeira entrega completa de pensamento, onde Deus governa, não governa outro. Não governa as trevas. Onde Deus governa, Ele é o rei. Porém, onde Deus não governa, o rei é o outro. Então eu gostaria que você consiga entender nesta manhã a necessidade de nos disponibilizar para Deus e dizer: nós cantamos um louvor que diz: Te daré o melhor da minha. Lembra do louvor ou não? Te daré o quê? ¿Cuántas personas ya pasaron pelo mejor de la vida? Levante la mano. ¿O mejor de la vida? ¿Usted ya pasó? Yo también ya pasé pelo mejor de la vida. ¿Pasó? ¿Y usted entregó o su mejor para quién? ¿Entregó su mejor para quién? ¿Alguna persona entregó su mejor para las drogas? ¿Para las cosas del mundo? Ah, que a vida, tal. Entregou-se o melhor para coisas que não prestam. Eu hoje não posso dizer: Senhor, te darei o melhor da minha vida. Vou dizer: te darei o melhor do que resta. O que resta da minha vida, porque eu não sei. Já passou o tempo dos 20, dos 25. E até aí, porque ainda estou nos 30. Já passou o tempo o tempo melhor da vida. Como é que nós, irmão, vamos reservar forças para amanhã? Como é que você vai poupar? Tipo assim, eu não vou para o culto hoje, porque eu vou me poupar para o domingo. Você acha certo? Ah, você, por que não quer servir a Deus? Vou me poupar para o ano que vem. Vou me poupar para a próxima semana. Talvez aí sim eu começo a próxima semana. Não seja assim. Vamos ter uma entrega completa. O Deus que nos conhece está aqui. E Deus sabe se você tem uma boa e verdadeira atitude ou não. ¿Concorda conmigo o no? Vamos a voltar aquí a pasaje, porque esta pasaje va a nos ensinar muita coisa. Diz a palavra que ele lá na frente da arca do tesouro, leia comigo o que ele fazia. O que, que ele fazia? Está aqui? Se liga aqui, que diz aí na tela? Ó, e estando ele lá, que diz? De frente da arca do tesouro, ele que fazia? Ele que fazia? Vai, se liga, 1, 2, 3, como é? Observava. Quer dizer que a primeira coisa que Deus faz é observar. Ele nos conhece. E por que que ele não fez nada ali no momento? Porque ele primeiro observa para logo corrigir, para logo nos ensinar. E a Bíblia diz que ali observava. Deixa eu te perguntar. Vai lá, leia o que diz ali na tela. Observava que? Observava o que? Observava a oferta. Observava o vestido. Observava a quantidade de dinheiro. O que, que observava ele? Quando eu falo de maneira, tu falando de quê? Da forma, da pessoa. Que outra coisa? Tu falando de quê? Comportamento. Que mais? Tu falando de quê? Atitude. Então, tu falando de forma, tu falando do comportamento, tu falando da atitude. O que ele estava ali observando é a atitude, a maneira, a forma, o comportamento. E não adianta você se comportar na igreja, nota 10, quando acabou o culto e o seu comportamento muda. Porque nós aqui é muito fácil se comportar nota 10. Na igreja todo mundo se comporta nota 10, porque todo mundo quer deixar uma boa. Aleluia. Boa impressão. Porém, irmão, você aqui pode levar nota 10. Mas Deus, que é onipresente, ele te observa aqui e te observa lá. E na verdade você é crente, o nível da sua vida cristã é aquele nível que você tem quando você está sozinho. Quando ninguém observa sua maneira, o seu comportamento, porém Deus está ali, aí onde você mostra de verdade o nível da sua vida cristã. Entende não? Agora veja, diz a Bíblia que ele estava lá observando a maneira. Porém, ele é Deus, né? A maneira, observando a forma, a atitude, como? Que diz a Bíblia aí? A multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. A multidão. Olha, esse Deus que nós temos é maravilhoso. Ele observava todo mundo igual. Porque quando ele coloca sua mirada, ele está olhando em todos nós. Só que há algum entre nós que se destaca. Entende? Pode ser que todos nós levantemos a mão. Beleza. Vamos de gravata. Ótimo. Está de terno. Maravilha. Está ali batendo palmas. Está Deus observando a multidão. Todo mundo aparentemente com a mesma forma, com a mesma atitude. Mas veja que diz a Bíblia. Observando a multidão, lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam pouco. Porque é assim. Muitos ricos deitavam muito. Não é pecado que aquele que tem mais dê mais. Isso é justo. Porque aquele que recebe mais, dá mais. E aquele que recebe menos, dá menos. Na verdade? Então diz a Bíblia que ele observava muitos ricos, deitavam muito. Mas a Bíblia não está falando que deitar muito, dar muito é pecado. A Bíblia está dizendo que o problema não era o muito, porque é justo que aquele que recebe mais, dê mais. O problema, diz a Bíblia, vindo porém. Lembra que um dia eu falei dos porém na Bíblia? Como é interessante. Aparece aqui, porém, uma pobre viúva deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. Que compra você com meio centavo? Nenhum sorriso compra com meio centavo. Não compra nada com meio centavo. Você não pode chegar ao supermercado para dizer: olha, que posso comprar com meio centavo? Com meio centavo, o que, que vão dizer lá? Vai embora. Com meio centavo você não vai comprar nada. Então, para que oferta o que não tem valor? Preste atenção. Porque não tem valor para nós. Porque você não pode comprar com meio centavo nada. Vá com meio centavo e diz: vizinho, me vende quanto de feijão pode me vender por meio centavo? É, eu vou dar de presente para você um quilo melhor, mas fique com meio centavo. Eu não preciso meio centavo. Você receberia. Recebe você meio centavo. Eu vou te dar meio centavo, irmão. Receba meio centavo. Vai receber? Irmão, me dá alguma coisa aí pela troca do meio centavo. Que pode me dar? Nada. Como assim? Então devolva para mim o meio centavo. E por que devolve tão facilmente? Porque não vale nada. E o que não vale nada, você não valoriza. Parece que não importa. E saiba, irmão, que diante de Deus, o que não vale para a sociedade, diante de Deus tem muito valor. Diante de Deus, o negócio é diferente. O rico deitava, o rico impressionava, o rico aparentava, o rico se mostrava. E apareceu na porta uma pobre viúva que não tinha nada. A Bíblia faz questão de nos ensinar que essa mulher era pobre. E além de pobre, viúva. Por que que a Bíblia vai nos dizer que era pobre e viúva? Quando você sabe que ela deitou meio centavo, já dá para saber. Bom, em alguns, porque os outros são mal de vaca. E como é mal de vaca, só tem meio centavo, mesmo que seja rico. Mas veja o que diz ali a Bíblia: pobre e viúva. Porque na época, ser pobre já era uma grande dificuldade. Agora, em uma sociedade onde é muito importante o casamento, uma mulher sem marido era uma mulher desamparada. Era uma mulher que não tinha esperança, não tinha futuro, não tinha nada. E diz a Bíblia, aquela mulher pobre e viúva, ela entrou e eu estava lá na frente, observando a multidão, aqueles que gostam de impressionar. E eu fiquei olhando a atitude dos ricos. E os ricos saíam e deitavam da sua riqueza e voltavam se mostrando. Mas aí entrou uma mulher pobre, viúva. E quando vi aquela mulher, ela deitou o que não tem valor. Não se pode comprar nada com meio centavo. Mas diz assim a palavra: pobre viúva, deitou uma pequena moeda que valia meio centavo. E quando aconteceu isso, O Senhor chamou aos discípulos porque cada coisa que acontece merece um ensinamento, merece uma orientação. Veja o Deus tão bom, tão maravilhoso, que Ele quer nos corrigir, Ele quer nos ensinar, Ele quer que você cresça, Ele quer que você tenha dia após dia maior conhecimento. Aproveite a oportunidade que Deus nos dá para viver segundo sua vontade. E a Bíblia vai nos dizer que então chama seus discípulos e diz-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais. Aí você fica daquele jeito se perguntando: como assim que deitou mais? Se deitou meio centavo. Mas a Bíblia diz: deitou mais. Porque o que ela deitou não foi a moeda. O que ela deitou foi seu coração. E muita gente deita nas mãos, mas não deita o coração. Deita uma hora, duas horas de tempo, domingo, mas não deitam, não colocam sua vida no ofertório espiritual para dizer: eu me consagro, eu me rendo, eu vou viver para ti. A Bíblia diz que esta mulher, o Senhor diz: esta mulher deitou mais. E veja, quantas pessoas o Senhor estava enxergando? Quantas? Multidão. Quer dizer que eram muitas. E Ele que é onipresente, Ele que é onisapiente, que conhece todas as coisas, que ninguém impressiona Ele de nada, Ele falou: esta mulher deitou mais do que todos. Estava falando da multidão, mas Ele conhece que entre a multidão há um que se destaca. Eu gostaria de dizer, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, há muita multidão, mas poucas pessoas se destacam. Muitas procuram com aparência, deitam com opulência, deitam lá a sua riqueza para se mostrar. Mas o Senhor que observa a maneira, a forma, a atitude, o comportamento, está dizendo: tenho lá na trevo do mato um grupo de pessoas, algumas dessas pessoas pobres, viúvas, não tem muito, mas eles estão deitando meio centavo. Não tem outra coisa senão meio centavo. Alguém poderia dizer: o templo não é luxuoso, as cadeiras não são luxuosas, a construção não é muito luxuosa, mas Deus está dizendo: estes homens, estas mulheres estão ofertando mais do que a multidão, porque a multidão está ofertando com aparência, mostrando-se com aparência, mas há um grupo de pessoas lavados pelo meu sangue que estão dando mais, estão dando mais. E eu gostaria de dizer nesta manhã: para o mundo não estamos fazendo nada, para o mundo isto aqui é caso perdido, para muitas pessoas esta poderia ser uma igreja que não presta, para muitas pessoas poderia ser uma igreja preconceituosa, para muitas pessoas poderia ser uma igreja que nunca vai crescer. Mas esta moeda, meio centavo, que não vale nada para muitas pessoas, no reino de Deus o valor é diferente, o preço é diferente. Aleluia! A Bíblia diz que essa mulher deitou mais do que todos. E se vamos dar alguma coisa, vamos dar o que resta da nossa vida. Eu gostaria de convidar nesta manhã, se prepare, adolescente, jovem, irmão, não tem nada a ver com a sua idade, não tem nada a ver com quantos anos você tem. O que tem a ver aqui é se de verdade você quer ter, quer fazer uma entrega completa. Eu não estou aqui para aparentar ou para me mostrar. Eu estou aqui para lhe dizer: tenho meio centavo. Com meio centavo eu não consigo impressionar a ninguém. Com meio centavo eu não posso resolver a vida de ninguém. Com meio centavo não tenho para dar cesta básica todas as semanas ou todos os meses para um, para o outro. Com meio centavo você vai me dizer: não precisa do meio centavo do Senhor, não preciso. Fique com meio centavo. Mas irmão, meio centavo na minha bolsa não faz questão de nada, mas meio centavo nas mãos do Senhor é transcendental. Meio centavo nas mãos de Deus pode significar uma grande história, pode significar um ensino maravilhoso. A Bíblia diz que então o Senhor ensina aos discípulos e diz: esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, aleluia, da sua pobreza, esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, tudo o seu sustento. Eu não vou poupar a minha força, não vou poupar a minha saúde, não vou poupar as coisas que Deus colocou nas minhas mãos, não. E uma coisa que chama minha atenção é que esta mulher nunca foi para uma aula de mordomia cristã. Esta mulher nunca foi para receber um ensino de como se tem que agradar a Deus em consagração. Esta mulher nunca recebeu o ensino de serviço a Deus. Esta mulher, pobre viúva, olhou para aquilo que tinha na sua casa e não tinha senão meio centavo e falou: sou pobre, sou viúva, não tenho esperança, mas vou doar, vou colocar todo o meu coração, todo meu sustento nas mãos de Deus. E quem se coloca nas mãos de Deus não perde, não perde. Você nas mãos de Deus ganha, você nas mãos de Deus é diferente, porque você para o mundo não vale nem um centavo, mas nas mãos de Deus você é uma peça valiosa, tão valiosa que Ele deixou seu trono de glória, se fez homem, morreu por nós, para nos dizer: este aqui, que para o mundo não vale um centavo, vou te comprar, vou te comprar. Você que para a sociedade não vale nenhum centavo, o Senhor falou: eu vou te comprar, eu vou te comprar. E todos nós fomos comprados no mercado, lá no meio do mercado, como escravos estávamos lá. E um dia passou o Senhor dizendo: compro ele, compro ela, compro ela. Mas o valor é muito alto, não importa, vou pagar por eles. E ele pagou por você o que ninguém podia pagar. Quem vai pagar por uma pessoa que não vale um centavo? Irmãos, a Bíblia diz que nós, sem Deus, estávamos mortos, mortos, estávamos mortos. E eu fico me perguntando: quem vai comprar um morto? Quem vai fazer um negócio por um morto? Um morto, morto está, não vale a pena investir em um morto, porque a única coisa que precisa um morto é colocar no caixão e levar para o cemitério e pronto, acabou a sua história. Um morto não vale nada, não vale nada. Mas o Senhor, olhando para aqueles que não valiam nada, falou e diz assim: eu compro ele, eu compro ele. Este Deus maravilhoso compra mortos, levanta mortos, ressuscita mortos e faz dos mortos um exército poderoso. Nós não éramos nada, estávamos mortos em delitos, em pecados, e ele nos comprou quando não valíamos nada. Agora somos somos seus filhos, filhos, aleluia, deste reino. Agora temos um nome que está acima de todo nome. Agora ele é o nosso pai e nós seus filhos. Como assim? Éramos mortos, mas agora vivemos. Você era Lázaro, que estava morto e não tinha esperança, mas com o Senhor não é tanto protocolo. Ele se colocou na frente da tumba de Lázaro, que tinha 4 dias de ter morrido, e falou: oh pai, eu sei que sempre me ouves, Lázaro, vem fora. E Lázaro saiu de lá, porque quando você sabe o que tem no seu coração, isto aqui não é de muito protocolo, aqui está aquele que muda vidas, aquele que ressuscita, aquele que transforma, aquele que faz milagres e maravilhas, e nós somos prova disso. Amém, amém, irmãos. Eu gostaria nesta manhã, aleluia, convidar você a melhorar a atitude, a melhorar nossa atitude. Vá continuar como os ricos, só de aparência. O domingo, 2, glória a Deus, aleluia, pula-pula, e logo volta a segunda, a sábado, do mesmo jeito. Ou vamos nos consagrar de verdade, ou vamos nos colocar nas mãos do Senhor, ou vamos nos lançar, aleluia, na oferteira. Olha, eu vou fazer aqui um negócio. Está aqui, ó, para que entenda melhor, para que seja mais pedagógico. Isso aí não é de dinheiro, é de vidas. Então, às vezes, você coloca uma parte da sua vida aí e a outra para outras coisas. E o Senhor observava a atitude de todos e falou: os ricos deitam daquilo que lhes sobejava, mas esta mulher pobre, viúva, deu tudo o seu sustento, deu tudo. Por quê? Porque ela, viúva e pobre, não tinha mais forças, não tinha mais vitalidade, não tinha mais inteligência, não tinha mais capacidade. A única coisa que sobejava para ela, deitou nas mãos do Senhor. Irmão, não poupe os anos. Tem jovens aqui que estão se poupando, não sei para quê. Tem pessoas aqui que estão se enferrujando, porque tem medo de tomar uma decisão. Medo de quê? Não há lugar melhor que as mãos poderosas de Deus. Você está pensando no dia de amanhã, mas a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Está pensando: daqui a um ano vou me batizar, daqui a um ano vou me organizar. Não, daqui a um ano você não sabe se vai viver ou não. Mas o Senhor, olhando a atitude daquela mulher, chamou a seus discípulos e fala e diz: esta mulher deitou mais, deu mais, mais do que todos aqueles que gostam da aparência, porque esta mulher deu daquilo que ela não tinha, e outras pessoas deram daquilo que lhe sobejava. Mas nesta manhã há uma porta, há um altar, há umas mãos abertas. E vou convidar aos adolescentes, aos jovens, aos irmãos. Estamos começando o serviço aqui no país, estamos começando uma tarefa aqui na Trevo do Mato, mas não vamos começar de qualquer maneira. Vamos ter uma entrega completa, completa. E um dia eu fiz isto que estamos fazendo aqui. É um campamento. Não tinha nada, e o pregador, inspirado pelo Espírito, foi usado por Deus. E esse dia eu sinto espiritualmente que me deitei na oferteira e me coloquei lá nas mãos de Deus e falei: Senhor, não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho carro, não tenho luxo, não tenho nada para te impressionar, não posso aparentar nada, mas se estas mãos são úteis para ti,
eu vou colocar estas mãos na tua presença. Se este corpo é útil nas tuas mãos, eu vou colocar esta vida. Se esta cabeça é útil para ti, Senhor, vou me deitar, vou me jogar lá, Senhor, e faça comigo o que tu quiser. E eu quero te dizer nesta manhã, a Bíblia diz: porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza. E a Bíblia diz: bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os pobres. Mas não fala daqueles que não têm nada, simplesmente falam daqueles que têm uma atitude onde dizem: eu tenho 15 anos, 20 anos. E uma pessoa com 20 anos se acha dono do mundo, se acha que pode fazer e desfazer. Com 25 anos, ele se acha que pode fazer o que quiser. Mas que bom que nesta manhã você possa dizer: eu me rendo, Senhor. Eu me coloco nas tuas mãos como aquela viúva, Senhor, como aquela viúva. Me coloco, Senhor, meio centavo. Talvez estou convidando alguém que para sua família o valor que você tem é de meio centavo. Talvez estou convidando alguém nesta manhã que para a sociedade você não vale nada, porque com você não se faria nada. Ninguém levaria você a uma empresa séria, ninguém apostaria em você. Mas o Senhor olhou para nós e falou: eu te compro, eu te compro. Eu vejo aqui homens que vão ser ressuscitados, vão ser preparados, vão ser levantados, vão ser formados. E que bom sermos formados pela mão poderosa de Deus. Sabe como terminou algumas histórias dessas pessoas na cadeia? Logo batizados. Agora no mês de dezembro, que a gente teve a oportunidade de passar pela Colômbia, eu fui pregar a uma igreja. Estava pregando lá, depois do culto, o irmão já cheio de canas, o cabelo branco, me abraçando. Eu não conhecia ele. E falei: meu irmão, você está muito feliz, como é que é seu nome? Ele falou: como assim que você não me lembra? Não se lembra de mim? Não, não. Irmão, você me batizou? Eu? Quando? Você me batizou faz 20 anos. Onde? Eu estava preso, estava na cadeia, não tinha esperança, não tinha possibilidades, meio centavo. Não era parte da sociedade, mas um dia foi pregada essa palavra e o Senhor me levantou. Vem cá, vou te apresentar a minha esposa, vem cá. Chamou a esposa dele, vou te apresentar a minhas filhas, vem cá. Chamou as filhas dele e colocou a sua esposa, as suas filhas aí. E eu falava: meu Deus do céu, esta palavra é tão poderosa, irmãos, que levanta aos mortos, que ressuscita um meio centavo, que faz milagre com meio centavo. Meio centavo. Eu não sei você que é para Deus nesta manhã, mas vou convidar a um meio centavo nesta manhã. Se você quer sair da sua cadeira e se colocar aqui nesse ofertório espiritual, tudo isto aqui se torna hoje mão de Deus para dizer: estou recebendo aqui no meio da multidão pessoas que consigam fazer uma entrega completa. Completa. Eu quero orar nesta manhã. Fique de pé, por gentileza. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. E se alguém quer vir até aqui e dizer: Senhor, eu me rendo por inteiro, não vou fazer pela metade. Se alguém entendeu a mensagem nesta manhã, eu vou convidar você. Uma mulher pobre, viúva, que tinha meio centavo, mas o Senhor, que observa todas as coisas, falou: esta mulher deu mais do que qualquer um. Aqueles davam do que sobejava, mas esta mulher está tendo uma entrega inteira. Aqui temos homens e mulheres, e não sei se um jovem, um adolescente, um irmão, uma irmã nesta manhã quer sair de lá e dizer: eu vou fazer uma entrega inteira, por completo, não poupe nada. Amém. Vamos orar. Se você quer sair de lá, vem cá. Eu gostaria de orar por você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Como é bom que o Senhor fala para esta geração e diz: muitos ainda dão daquilo que sobra para eles, mas o meu sustento é esta força, e esta força vou dedicar ao Senhor. Meu sustento é esta inteligência, e esta inteligência vou colocar nas mãos de Deus. Meu sustento é esta vida, e esta vida vou colocar nas mãos de Deus. Meu sustento é esta capacidade, e esta capacidade vou colocar nas mãos de Deus. Haverá alguém nesta manhã que quer se ofertar? Haverá um adolescente, um jovem, um irmão, uma irmã que quer se ofertar? Vem cá, que esta é a melhor promoção de todas. Amém, amém, glória a Deus. Sabe que é o mais glorioso nesta manhã? Que Jesus Cristo, Ele se ofertou por mim. Como não me ofertar por Ele? Ele se ofertou por ti, Ele morreu por ti, Ele deu sua vida por ti, Ele se ofertou por ti. Haverá alguém nesta manhã que diga: Senhor, o mínimo que eu possa fazer é me ofertar por ti. Ainda há tempo, feche seus olhos, levante as suas mãos. Vamos nos esvaziar para que o Espírito de Deus enche.